Quero saudar o senhor presidente, quero saudar todos que nos acompanham pela TVAL, pela Rádio Digital, pelas redes sociais, os que nos visitam hoje aqui. Eu quero aqui especialmente cumprimentar os vereadores e vereadoras que estão aqui no encontro da UVESC, que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Iniciou hoje pela manhã, que nós participamos da abertura, e ressaltar aí a importância e o papel dos nossos vereadores e vereadoras em todos os municípios, senhor presidente, do nosso estado. Eu sempre digo o legislador que está mais próximo à população no dia a dia, né, onde as pessoas vão de madrugada, onde as pessoas vão no final de semana procurar os vereadores para algum apoio no município. Então, parabenizar a todos que se dedicam a este trabalho, que não é fácil, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um momento difícil no país, onde, com vários motivos, interesses, né, estão tentando decretar o fim da política representativa e tal, mas ela é, com certeza, decisiva, deputado Aguiar. Na vida das pessoas, né, onde as pessoas elegem alguém para os representar, para fazer as leis e construir política pública, especialmente, defender o cidadão. Então, nós vamos, com certeza, a sociedade aos poucos vai compreendendo o que tem por trás disso tudo também, dos grandes meios de comunicação, dos grandes grupos econômicos que não querem mais alguém que faça leis, que crie regras, e nós vamos continuar esta luta aqui, né, em qualquer espaço, e os vereadores e vereadoras também cumprem esta função. Em segundo lugar, eu quero cumprimentar aqui a todos os lutadores e lutadoras da Defensoria Pública. Parabéns pela caminhada de vocês. E eu não tenho dúvida que a luta de vocês vai ser vitoriosa. Vai ser vitoriosa, e nós conseguirmos derrubar aqui o veto, né? Semana que vem, dia 21, então está marcado, aqui acordado com o presidente. Eu queria rapidamente pedir para focar aí as faixas, valorizar o servidor público enaltece a democracia, né? Por um plano de cargos e salários para valorizar o servidor público. Derrubar o veto, senhores deputados e deputadas. Contamos novamente com o seu apoio, as faixas que estão aqui hoje, trazendo esta luta de vocês presente. Para os que nos acompanham de casa, o que é a Defensoria Pública? Ela foi criada aqui justamente uma instituição, um órgão público, que são servidores concursados, para defender as pessoas chamadas hipossuficientes, as pessoas de baixa renda, que não têm condições e acesso à justiça. Né? Tem processos, tem situações, e não tem dinheiro para pagar um advogado. Santa Catarina, por muitos anos, tinha a Defensoria da Ativa, que era uma defensoria, a contratação de advogados privados, né? Hoje nós temos a Defensoria Pública, que ainda é pequena, é verdade, precisa ser ampliado, porque é importante a defesa do cidadão. Se nós temos, por um lado, o Ministério Público e outros órgãos, muitas vezes acusam e fazem cumprir a lei, nós precisamos de um órgão forte que possa defender as pessoas que não têm direito, dinheiro, condições financeiras para ter acesso à justiça, e por isso a Defensoria Pública é estratégica, fundamental para o povo de Santa Catarina e para o Brasil. Então, parabéns pela luta de vocês. Semana que vem vamos estar aqui junto nesta caminhada. Eu quero, senhor presidente, trazer aqui um tema que nós já discutimos muito nessa tribuna, aqui no parlamento. Temos um projeto de lei tramitando que isenta as pessoas, as famílias, os catarinenses que produzem a sua própria energia elétrica. Nós entendemos isso como um absurdo, é inconstitucional, inclusive, onde o Estado, senhor presidente, cobra ICMS da minha energia que eu produzo na minha própria residência. Eu produzo energia de dia, com o sol, com o vento, à noite eu ocupo essa energia, e eu estou pagando ICMS, onde não há um fato gerador de imposto, porque não há uma compra e venda. Então nós temos hoje em Santa Catarina milhares, milhares, deputado Valduga, de famílias, de estabelecimentos que produzem a sua própria energia, e nós ainda somos dos três estados do Brasil, né, dos únicos três ainda que não isentaram o ICMS dessa micro e pequena geração. Não estamos falando de toda a geração de energia, nós estamos falando especialmente de residências que produzem a sua própria energia, especialmente hoje um crescimento importante da energia solar. Então é isto que nós queremos, estamos trabalhando aqui, e felizmente semana passada tivemos uma boa notícia, uma audiência com o secretário Paulo Eli, que nos garantiu que agora no dia 2 de abril vai ter a reunião do Conselho Nacional Fazendário, e lá vai consolidar o pedido de Santa Catarina para implantar aqui também a isenção do ICMS na micro e pequena geração autodistribuída. Então é isto que nós queremos aqui também comemorar neste dia, porque cada conquista, cada passo que a gente possa dar, especialmente quando fala em energias renováveis, não tem nenhuma agressão ao meio ambiente, onde a gente aproveita o que a natureza nos oferece, que é o sol, no caso, que é o vento, que é a biomassa, é os dejetos, inclusive de suínos, que nós estamos trabalhando firme aqui para no futuro gerar, e já temos aí geração de energia, e no futuro mais ainda, é isto que nós precisamos aproveitar, né? Eu já falei aqui nessa tribuna que em outros momentos eu tive muita luta junto com movimentos atingidos por barragem, para não construir esses monstros, como é o caso das barragens, e agora a luta lá de Itapiranga para não construir a barragem. Nós temos outras alternativas. E um fato que sempre me chama a atenção, um dado importante que eu sempre trago, que me anima a lutar pelas energias renováveis: se nós tivéssemos todas as casas do Minha Casa Minha Vida, foram construídas nesses últimos 10 anos, tivesse sua própria geração de energia, isso equivaleria a Itaipu Binacional. Então, portanto, se nós tivéssemos microgeração, como é em outros países, nós não precisaríamos construir grandes hidrelétricas, e nem talvez não precisaríamos usar energia que contamina demais, como a energia termoelétrica e outras energias que se produzem ainda, principalmente em época onde falta energia. Então é esse o nosso desafio. Queremos continuar esta caminhada e estar aqui sempre nesta luta. Esperamos que a gente consiga agora, no mês de abril, né, resolver esta questão, e Santa Catarina, de vez por todas, aderir a essa política nacional, que é importantíssima. Outros estados aderiram, especialmente hoje o governo de Minas Gerais, que é um dos governos estaduais com maior avanço em termos das energias renováveis no estado de Minas, que aderiu às políticas de incentivo a esse setor já há um bom tempo atrás. Então quero aqui trazer essa experiência, nós vamos trazê-los aqui nos próximos meses para falar sobre esta experiência de Minas Gerais e tantas outras que nós temos pelo Brasil afora. Então parabéns aí a todos que lutam junto com a gente, e a energia renovável para nós é uma questão de estratégia de futuro. Obrigado.